Hoje vamos analisar a última parte das Mishnayot, lá no 81, sobre Mishenu Tzarich Litol Venotel. Ou, Vechol Tzarich Litol Venotel. Tá? Então vamos ver direito a respeito de pessoas que não precisam pegar e pegam, ou que podem pegar e não pegam. Então estamos na Gemara, página 94. Na Mishnah a gente já tinha feito. Então, hoje é um assunto muito interessante, até um pouco polêmico, tá? Assunto que talvez a gente já tocou várias vezes, o assunto do Avrech Kolel. Ô, Rabino, pessoas que optam em viver de Tzedakah, vamos chamar assim. Vamos ver qual que seria, tá bom? Então, vamos lá. Olha só o que fala a Gemara. Amalei Rav de Rav Kahana. Falou Rav para Rav Kahana. Hafoch ben Evelta. Velo tepuch bemili. Explica a Gemara o que é essa frase. Pshot nevelta bashuk veshakil agra. Escuta uma coisa. Vai para a feira, vai para a rua e tira a pele do animal. É um trabalho nojento, é um trabalho chato, tá bom? Você, como me fala uma palavra boa, descascar, não é descascar o animal. Tirar a pele do animal, né? Para separar a carne da pele, para você pegar o, vamos dizer, o couro do animal. E cobra por isso, ou seja, é um trabalho. Veloteime, não diga kahana ana, eu sou o Kohen. Vegravraraba ana, eu sou uma pessoa importante. Então aqui, vamos ver o Rashi. Só que como a gente está em Arvei Psachim, último perek de Psachim, o Rashi não escreveu sobre Arvei Psachim. Tem algumas masertot que Rashi já tinha falecido e não conseguiu terminar de escrever o pirush dele. Então a gente vai pegar o Lekutei Rashi, que é Rashi de outra maserhet que trouxeram para cá. Então está bem pequeno aí no canto. Veshakil agra, kelomar, ifshita besachar bashuk. Né? Faz essa pshita, faz esse trabalho no shuk. Leem kol, mesmo que é perante todo mundo. Veem kad chilul Hashem klal. E não acha que aqui tem chilul Hashem. Velokarinan vei, o mesanaye havu mavet. E darshem a masechet shabbat, betalmid chacham shesh ravav al begado. A Gemara em Masechet Shabbat fala que um talmid chacham, uma pessoa importante, talmid chacham, que ele tem um revav al begado, ele está com uma mancha na roupa, e ele sai assim, saiba que é um grande chilul Hashem isso, tá bom? E sobre isso, se falou o pasuk, o mesanaye havu mavet. Então fala, Rashi, aqui, fazer isso, trabalhar, mesmo que é um trabalho feio, um trabalho nojento, um trabalho né, baixo, isso daqui não faz parte disso. Avalasot melachaleit parnes. Mas trabalhar e se autossustentar en kan gnai. Isso daqui não tem nada de feio. Isso aqui é digno. Você trazer dinheiro com dignidade para tua família, isso aqui não tem nada de errado. Ah, mas é um trabalho feio. Feio é não trabalhar, feio é não sustentar. Não tem trabalho feio. En kan gnai. Veloteima e não diga kahanana. Kohenani, eu sou um kohen. Vechashuv, eu sou uma pessoa importante. Vegnai liadavar. E é feio, vai pegar mal. Então vem aqui, Agmará, traz Raf falando para Raf Kahana, escuta uma coisa, não sai falando, sou correr, eu sou gavraraba, sou uma pessoa importante, não dá para fazer qualquer trabalho, então que me sustentem, de jeito ou maneira, sai trabalhar e ganha dinheiro pelo teu trabalho. Olha só, Agmará lá embaixo. Vase shabat chachol, ve'al titztarech labriot. Sobre o que está falando aqui? Fala, Agmará, se shabat chachol, faça o teu shabat chol. Faça teu Shabbat igual ao dia normal, e não vire uma pessoa necessitada. Do que ele está falando? Shulchan Aruch, por exemplo. Não é isso. Mas o Shulchan Aruch, ele traz dessa maneira. Se uma pessoa tem caça de harnessa, sabe o que é caça de harnessa? É a gordura do peixe. Essa é a comida que ele vai ter, ele vai mergulhar o pão dele na gordura do peixe. Não vai ter carne, não vai ter peixe, não vai ter vinho, não vai ter halá, não vai ter nada. Para você conseguir, você precisa pedir tzedakah. Se ele já falou uma pessoa que não pede tzedakah, ase shabbat chachol, come que nem segunda-feira. Não precisa fazer o shabbat maravilhoso, val tetzarech labriot. E não seja necessitado das pessoas. Eu já te resumo o que a gente está falando aqui, tá bom? Ou seja, se você já pega tzedakah, pega mais e faz o shabbat decente. Se você não pega, virar necessitado para fazer um shabbat decente, agora fala, não, se shabbat chachol, faça o shabbat igual o dia de semana.
Sério?
E não vira uma pessoa necessitada. Então hoje, Dani, a gente está falando sobre dignidade, tá bom? Que a Gemara começou falando, um rabino falou para o outro, Rá falou para a Fkahana, escuta, saia trabalhar. Saia trabalhar. E que trabalho, nem se você precisar tirar a pele do animal no meio do chuk, que é um trabalho nojento, um trabalho desprezável, vamos dizer, tá bom? Não é um trabalho tão legal. Mas não saia falando, Gavrarabana, Kahanana, eu sou correndo, eu sou rabino, me sustentem, isso não. Segundo ponto que a gente falou da Gemara, se é Shabbat Chol, vel tzitarech labriot. Faça do teu Shabbat Chol, mas não saia pedir tzedakah. Ou seja, que a Gemara vê uma pessoa que pode se autossustentar, se autossustenta, não fica se apoiando na comunidade para te sustentar. Olha o que fala Rashi, Shabbat Chol, yase Shabbato Chol, velo yatila lecherim kvot Shabbatato. Faz o teu Shabbat como Chol, estamos na 94, tá bom? A gente já vai direto para o Tosso, da Gemara a gente já vai chegar aqui, já estava lendo aqui. Faz o teu Shabbat Chol e não joga o peso nas pessoas. Então, Tosso tem uma pergunta secundária, uma pergunta pontual, tá bom? Esse conceito é aceitável e é esse o conceito que a gente vai trabalhar hoje. Então, como que um rabino pode pegar salário da sinagoga uma vez que o dinheiro vem de tzedakah? Como um avrech kolel pode decidir que ele vai tomar uma vida em vez de sair trabalhar? Não, quero estudar e que me sustente. Escuta, não é aparentemente contra essa Gemara? Será que está 100% errado fazer isso? Aparentemente, da Gemara, a gente vê que isso aqui não é o mais digno, não é o melhor. Escuta, sai trabalhar, nem que seja uma coisa feia, e não fique vivendo de tzedakah. Agora, uma coisa pontual, que não tem a ver diretamente com o nosso assunto, mas já que a gente falou, o Tosso pergunta. A gente acabou de falar, Ase Shabbat Chachol, faça teu Shabbat Chol, Vel tzedakah labriot, e não dependa dos outros. Um minuto. Você já escutou essa história que o dinheiro de Shabbat volta? Então, por que você vai fazer o Shabbat Chol?
Você não tem nem para gastar isso.
E aí?
Então, mas ele está falando que não vai, você vai pedir uma coisa.
Pedir para fazer
uma coisa. Então aí fala o Tosso. Se eu tenho o meu dinheiro, eu tenho R$500 na carteira. Fala, escuta, cara, esse Shabbat pula a sobremesa. Esse Shabbat vai fazer kiddush com a halá. Não tem suco de uva. Fala, Gemara, não. Escuta uma coisa. Shabbat não está nas contas. Se você gastar, ou vai voltar, e se não voltar, quer dizer que esse dinheiro você não ia ter, quer dizer que você ia perder esse dinheiro de outra maneira. Esse dinheiro não é teu. O dinheiro do Shabbat não está nas contas. Mas vamos dizer que eu chego, Dani, eu preciso de dinheiro para comprar uma sobremesa especial para Shabbat. Se ele volta Shabbat, esse dinheiro volta, tá bom? Se o Dani me dá, não é para mim que vai voltar, é para ele.
É. É isso.
Não é do meu dinheiro?
Não.
Então fala o Tosso, o que vocês vão? Ah, Dami, não pera que de Beitzá. De Beitzá, é isso que a gente falou lá em Beitzá. De Otzá, 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 Yabim, Tobim. Que Otzá, dos gastos de Shabbat e Yom Tov. Im pochet pochatim lo. Se você diminui, vai te diminuir. Ou seja, esse final de mês você vai ganhar um salário menor. Você vai vender menos R$1.000. Porque se você achou, eu não vou gastar para Shabbat mais R$1.000. Vamos dizer, eu tenho uma sobremesa especial que para mim é Kvot Shabbat isso. Eu acho que isso aqui é Kvot Shabbat. Custa R$250, 4 Shabbat todo por mês? Não, esse mês não dá. Não se preocupa, saiba que esse mês você vai vender R$1.000 a menos. Você vendeu R$60.000, saiba que se você comprar sobremesa ia ser R$61. Impochet pochatim lo. Você diminui para você diminui. Fala, Tosfot hainu beshelo e meshlo. Isso é do teu dinheiro. Não pedaço da capa isso. Pedaço da capa isso não tem a ver com dinheiro voltar ou não voltar. Então vamos agora direto para o nosso assunto, tá bom? Antes vamos ver o Shulchan Aruch Posek Halakha Lemaaseh na página 95, tá bom? Página 95, a respeito de pegar dinheiro do tzedakah quando não precisa ou não pegar quando sim precisa. Leolam! Sempre, Yarchik Adam Atzmo Min Atzdaka, Yarchik, se afasta Adam, o ser humano, Atzmo, ele mesmo Min Atzdaka. Vigalgel Amo Betzar, e nem se você precisa passar dificuldade, Shaloi Tzalech Rabiod, e não seja necessitado. Coisa mais bonita é você pagar suas contas. Vechen Tzivu Chachamim, e assim ordenaram os Chachamim, Ase Shabbat Chachol, Vel Tzalech Rabiod, faça teu Shabbat Chol e não saia pedir, para não seja necessitado. Vafilo Ya Chacham Mechubat, mesmo que você é um chacham, uma pessoa importante, vê reani, mas você empobreceu, você é pobre. E assod meu manut, saia trabalhar. E a filha meu manut menuvelet. Mesmo que o trabalho é um trabalho feio, né? No caso da Gemara, que a gente falou. E não se dependa, e não se apoie para que te sustente. Continua o Shulchan Aruch Halakha Beit. Kol mishen tzarech lechol netol min hatzdakah. Uma pessoa que não precisa de tzedakah, não precisa. O merametam, ele engana o pessoal. Venotel. E ele pega, ele se apoia, ele pega a tzedakah, mas ele não precisa, ele engana o pessoal. E no meio da tzedakah labriot, infelizmente, sabe que você não vai embora desse mundo até você não virar necessitado. Porque você pegou dinheiro que não era teu. Agora, uma pessoa que precisa pegar, que ele não consegue sobreviver sem pegar, não consegue, que gomzaken, uma pessoa de idade, ou rolê, uma pessoa doente, não tem nem dinheiro para remédios, ou bali surim, uma pessoa que está cheia de sofrimentos, o meguice da tol vem no hotel, e ele, eu não quero depender de ninguém, e ele não pega, e ele leva, né, o aperto para a vida dele, para a família dele. Areze shofech damim, saiba que você está derramando sangue. Para isso a gente vive em comunidade, para isso a gente tem, Baruch Hashem, gente que quer dar tzedakah para ajudar. E se você pode ser ajudado, por que você não está pegando ajuda? O mitchayev benafsho, e você é como se fosse, você está colocando uma pena de morte em você. Venlo betzaro, e de todo o sofrimento que você tem, sabe o que você vai ganhar? Elavonot vechataim, você não vai ganhar recompensa nenhuma. Só pecados, é um pecado isso. Agora, vechol mishetzerich litzol, mas a pessoa que pode pegar, o betzaira não. E agora ele se aperta. Aqui não é por arrogância. Ele escuta, eu não quero pesar no público. Então esse ano eu não vou tirar férias. Ele começa no supermercado, só compra a segunda marca. Ele faz o mínimo básico. Então não vou comprar terno todo ano. Não vai ter terno para os Hagim. Não vai ter. Ele não quer depender nada de ninguém. Eu não vou tirar férias. Não quero. Einomet, uma pessoa dessas que ele não quer pesar no tzibur, e ele aperta a vida dele para viver o mais simples possível, mesmo que ele poderia estar pegando, Einomet atifa nessa rima. Essa pessoa não vai morrer, não vai embora desse mundo até ele não estar sustentando os outros. De Alava Kadu Vomeri, sobre esse tipo de pessoa, o Pasuk diz em Irmiá, Baruch HaGever, bem-aventurado é o homem, Asher Yiftach Bashem, que ele joga a confiança dele em Hashem e não está dependendo dos outros. Tá bom. Então, tá, vamos para a polêmica para valer. Vamos para a página 96 e agora a gente começa, tá bom? Haga'a, fala urema, em Ilchot Talmud Torah, siman reish mem vav, velo yachshov adam lasok batorah, veliknot osher vechabot im alimut. Então, de novo, velo yachshov adam, não pense em uma pessoa lasok batorah, rabino é rico, né? Então vou virar rabino para virar rico. Lo yachshov adam, que não pense em uma pessoa lasok batorah, eu vou me dedicar à Torá, veliknot osher vechavod, e assim eu vou ganhar um bom salário, e eu vou virar respeitado, né? Kavod. E malimud, junto com minha Torá, que mishe male machshava zu belibo, com a pessoa que coloca isso na cabeça dele, que ele vai estudar Torá para fazer dinheiro, vai estudar Torá para ganhar kavod, eino zochele kitrashel Torá. Pode ser que o dinheiro você fez, mas keter a Torá você não vai ter. A coroa da Torá você não vai ter. Você não vai ser uma pessoa que realmente vai ser um Talmid Chacham. Não existe. Uma pessoa estuda a Torá como ideal, não como meio de fazer dinheiro. Se você estuda a Torá, escuta, sabe por que você é Avrech Kolel? Eu vou para o Kolel, porque Kolel é um cabide de emprego, eu vou ganhar 15 mil reais. Hoje você sai no mundo do trabalho, a única coisa é que você, pro resto da vida, só ganhou 15 mil reais, tá bom? Tá bom, tá bom. Mas eu já escutei pessoas falando zum zum.
Né?
Não, é assim. Mas eu já pessoal falando zum zum, né? Escuta, vou pro colégio. Quem ganhou hoje 15 mil reais? É confortável. Pessoa dessas, enos ochele que terá xantorá. Enos ochele que terá xantorá. Ela é a setora toqueva. Faça da tua torá fixa. O melachto arai. E teu trabalho secundário. Vem ma'et be'esek. E diminui o quanto dá de trabalho ver a sokba Torá e se dedique para a Torá. Ver a sirta no geasman milibó. E tira os tanogeasman, os desejos mundanos, tira do teu coração. Ver a semelachá kolyom kerei chayav. Então, essa parte agora do Remá é muito dependente. Olha, um cara que ele é funcionário, ninguém vai contratar alguém que não vem 8 horas por dia trabalhar. Então, não é, escuta, o meu salário é 25 mil reais, eu preciso de 18, vamos dizer assim. Então, quer saber, eu não vou trabalhar uma semana por mês. Não, o cara vai te mandar embora, você não vai ganhar nada. Tá bom? Mas vamos dizer uma pessoa que é vendedora. Vendedor, tá bom? Então, vendedor, ele que vende faz, que não vende não faz. Se ele começar a mostrar que ele só trabalha 15 dias por ano e ele vai perder o emprego dele, talvez não seria relevante que a gente vai lá agora. Mas vamos dizer que o cara, escuta, ele não tem risco nenhum, ele é um ótimo vendedor. Então, ele, depois de 10 dias do mês, ele viu que ele já ganhou de comissão 200 mil reais. Nesse caso, o Remá vai falar, então escuta, acabou, você não precisa mais trabalhar esse mês. Agora dedica o resto do mês para Torá, tá bom? É um pouco difícil viver assim. Cada dia você vai trabalhar o suficiente para você viver aquele dia. E o resto do dia, O resto do dia se dedique à Torá. O Malá Gdolá, e saiba que é uma grande, grande, grande nível. Lemish mefarnes memaseyadav. Mish mitparnes yadav. Uma pessoa que se autossustenta. É demais se autossustentar no Benedot. Shenemar, como está escrito, Yegia kapecha kitochel. Yegia kapecha, né? O esforço da tua própria mão kitochel, sobre isso você vai comer. Kol amesim al libol asok batorá. Uma pessoa coloca o coração, eu vou me dedicar à Torá. Velola sot melachá. E eu não vou trabalhar. Leit parnes min atzdaká, e que me sustentem, que me dão dinheiro da tzedaká. Harei ze mechalel et Hashem. Ele está profanando o nome de Hashem. O mevazet a Torá. E você está menosprezando a Torá. Sheassu lehenot benivrei Torá. Porque é proibido você tirar proveito da Torá. Vechol Torá shenima melachá. E uma Torá que você não tem um trabalho, um emprego junto, gorere davon, te leva para o pecado. Vesofol elastem et abriod. E você vai terminar roubando as pessoas. Rabotai, aparentemente do Remá, o que a gente leu até agora é extremamente pesado. Continua o Remá, Vechol Zebebari. Isso está falando de uma pessoa saudável, menino de 25 anos, jovem, saudável, capaz. Vechol Asod Melachto, ele pode sair trabalhar, o Bederech Eretz. Ksat, o Leachayot Etatzmo, ele pode se autossustentar. Aval Zaken Ochale, mas essa pessoa é um ancião, ou ele é doente. Mutale Enot Mitorato. Aí sim ele pode tirar proveito da Torá dele e que sustentem ele pela Torá dele. Para botar aí, Ramá traz uma primeira opinião, muito, muito difícil. Venha Shomrim, segunda opinião. Da filha Mari Motar. Não, mesmo... Vamos ver. Vamos ver como fica. Não, realmente, de novo, eu estou aqui, a gente está aberto, quando tem livro na frente e você lê dentro, está tudo ótimo, tá bom? Ninguém está inventando, não é eu falando, não é o Sam, não é o Dani, é aqui. E a gente precisa ver como fica realmente a Alahá. E se você vê que está vivendo no jeito errado, se a Alahá fala, precisa mudar, por que não? Mas vamos ver. Deixa eu, tem gente que disse, afirma o Ebari Mutar. Não, uma pessoa saudável também pode pegar dinheiro da Torá dele. Velachem, por isso, na rua, Bechol Kumod Israel, o costume em todas as cidades do mundo, né, o Israel, Sharaf Shelid Yeshloach Nassah, que o rabino da cidade, ele tem a chnassá, ele tem um salário. Desse pukman sheayir, e o pessoal, né, a comunidade sustenta ele. Que deixa ele estarech bemalachá bifnei abriot. Porque imagina só, senão ele vai precisar trabalhar perante, né, os congregantes deles. Então imagina só, chega o rabino da cidade, pensa você, o maior rabino que você quiser, e chega para te vender tecido. Aí você começa a discutir preço com ele. Ele começa a tentar te convencer. Aí, à noite, ele precisa dar um shiur de Torá e diz, ah, esse eu já conheço. Ah, você viu? Ah, ele tentava me apertar para me tirar um pouco mais. Ele achava que eu sou bobo, né? Ele me falou que esse tecido vale 10. Eu sei que o concorrente dele está vendendo por 8. Ele me falou que vale 10, que é um bom tecido. É qualidade péssima. Vem de Bazé, Torá Bifnei Amon. Então, se você deixar o rabino trabalhar... Ele vai ter que agora tentar vender na frente de todo mundo. E a Torá vai cair, vai se menosprezar. Mas continua o Remá, somente um rabino, um hacham, que precisa de dinheiro. A Valashir, mas se ele já é rico, Assur. Aí ele não pode pegar da comunidade. Vem, e tem gente que é mais leniente, continua o Remá. Lomar, dizer, demotar le hacham le talmidav le kabel aspakol minanotnim. Não. Não só o rabino e os alunos dele podem ser sustentados. Aqui estaria talvez os talmidá, vamos chamar aqui talvez o avrech, de quem quer dar, que ele é o de Torá, né? Para o quê? Porque ele só precisa apoiar a Torá, não só para ter o que comer, não. Para uma pessoa poder se dedicar para a Torá direito, ele precisa ter sustento tranquilo. Mikol Makom. De qualquer jeito, Mishef Shalom Leitparnes Eitev Maseyadav, uma pessoa que pode e consegue se autossustentar, vela Asok Batorá, e se ocupar da Torá, Midad Hasidoto. Realmente é uma Midá mais elevada, o Metat Elohim Hi. E saiba que você está recebendo o teu sustento de Deus, não depende de ninguém. Achem Zem Midat Kol Adam. Mas saiba que não dá para qualquer pessoa. Mishef Shalom Kol Adam Asok Batorá, Kim Baol Leitparnes Beatzmo. Escuta, não dá para todo mundo, tem Yechidei Sgulá, tem. Pessoas, poucas pessoas que conseguem também estudar e também trabalhar e fazer dinheiro. Mas a maioria do pessoal, para estudar o Leharkimba, escuta, não só lá só com a Torá, Leharkim é crescer com a Torá, virar mais inteligente com a Torá. Não só ler, se dedicar e crescer, o Litvanes Datsmo. Não dá. Não dá para você exigir de todo mundo. Então, aparentemente, a gente está vendo aqui no Rema, so far, primeira opinião, problematiquíssima. E a segunda e terceira opinião, eles te deixam, mas aparentemente é uma meia boca aqui. Pode, até...
Não, é a melhor coisa.
Mas não necessariamente é a melhor coisa. Não necessariamente é a melhor coisa. Fala o Shach. E aqui é onde a gente entra. Eles têm aqui o Shach? Isso. Kol makom shalachar ofefet biyadcha, halacha achara minhag. Fala o Shach, saiba de uma regra. Sempre que você tem uma halacha que está mais ou menos. Escuta, aqui saiu três opiniões. E qual que é a halacha? Tem três opiniões. Você vai atrás do costume. Aí, ó, se tem um costume que é contra a Torá, o costume é besteira. Mas se você tem uma opinião que te permite, escuta, nessa cidade todo mundo sempre fez assim. Existe essa opinião? Pode continuar. Pode a opinião. Tá bom? Então aqui a gente trouxe três. Na segunda, a gente falou, Vekacha Minhag. Então fala o Rema, Veraino Kol Chachmei Israel. A gente vê, o Shach, né? Todos os Chachmei Israel. Kodem Zman Rabbeinu Veacharav. Antes do Rema e depois do Rema, no Hagim Litol Scharam Netzibur, que eles pegam salário do público. Vegam que não deixa Alaha que deveria bem no Befirusha Mishnah. Escuta, e Alaha é como deveria bem no Befirusha Mishnah. O que, que tem? Qual que é o livro principal do Rabi Yosef Karo? Escutaram o Rabi Yosef Karo? Qual que é o livro dele? Shulchan Aruch. Excelente, Shulchan Aruch. Só que ele considera o livro mais importante dele o Bet Yosef, não o Shulchan Aruch. O Bet Yosef é o pirush que ele colocou no Tur. Só que o que, que é? No Tur, ele colocou uma explicação no Tur. Só que lá ele traz Daiz, Agmará, todas as opiniões e virou um livro extremamente comprido. Então ele resumiu o Tur no Shulchan Aruch dele. Ele resumiu, desculpa, o Bet Yosef no Shulchan Aruch dele. Só que ele tem mais um pirush importante. E esse pirush é um comentário sobre o Rambam. E esse comentário ele chama Kesef Mishneh. Ah, então você vai perguntar os livros do Bet Yosef, do Rabi Yosef Karo, Shulchan Aruch, esse é o primeiro, tá bom? Ele considera o principal dele o Bet Yosef, o trabalho mais importante que ele fez em vida, e tem o Kesef Mishneh também. Então aqui o Shach está falando que Alachá que ele veio Rabbeinu Pirusha Mishnah, Alachá é como o Bet Yosef no que ele explicou na Mishnah, no Kesef Mishneh. Isso a gente vai ver melhor na próxima página, tá bom? Efshar se esquimo quem com Chochmei Adorot. Escuta, que o Bet Yosef ele falou, eu acho que todo mundo concorda porque Mishum et lasot lashem eferu toratecha. Que é et lasot lashem? Vamos dar o exemplo mais famoso de et lasot lashem. Povo judeu, Moshe Rabbeinu ele sobe no Har Sinai, ele recebe duas torot. É uma só torá, mas ela está dividida em duas partes. A parte escrita, que é a torá, o Chumash, e tem a parte oral, como se estuda a torá. E a parte oral foi dada de uma maneira oral e era obrigatório ser oral. Porque a Torá você não recebe de estudar sozinho numa faculdade, num livro. Você precisa receber de rabino. Ele precisa te ensinar como ler. Se você pegar um texto de 150 anos atrás e você tentar explicar ele, você vai ter uma explicação, eu vou ter uma explicação, você vai ter uma terceira explicação. Qual que foi a intenção do um grande escritor brasileiro? Machado de Assis. Tá? 100 anos atrás, Machado de Assis escreveu. O que, que ele quis dizer com esse texto? Eu acho isso, você acha aquilo. Mas está em português, na minha língua. Eu fiz escola, tirei diploma, vocês fizeram faculdade. E cada um tem uma outra explicação do Machado de Assis. Vamos diferenciar, não tem nada a ver. Imagina só a Torá, de tantos anos, né? Dois mil anos, foi dado no ano 2448 da criação. Já estamos em 5.765, né? Agora faz a matemática aí, 3.300 e quantos anos está aí a Torá. Quantas explicações daria para ter? Então não adianta estar tudo escrito. Então precisa vir alguém que recebeu de Moshe Rabbeinu, Yoshua Ben Nun, Moshe que veio da Torá Mishnah, Mishra Yoshua, Shua Zkenim, Zkenim Yosuro, até eu para entender o que Moshe Rabbeinu ou não, o que Deus quis dizer com cada passo. Então a Torá precisa ser oral. Para o quê? Para ter uma dependência rabínica, uma dependência, uma corrente de gerações até lá em cima. Só que, cada vez que a gente tem uma grande desgraça no povo judeu, a gente cai um nível de Chochmah. Termina o primeiro Beit HaMikdash para o segundo, acaba a Nevoá, acaba a profecia. Quando tem a época dos Yevanim, que é o sofrimento ainda no Beit HaMikdash, começa a época da Mishnah, destruição do Beit HaMikdash, vai para a época de Gemará. O povo judeu sai da Babilônia e acaba os Geonim. Acontece a Inquisição, acaba os Rishonim. E aí, tem gente que considera que o holocausto é onde termina os achronim. Tá bom? Isso daqui, o acharon não discute com o Rishon, Rishon não discute com Gaon, Gaon não discute com Amorá, que é Gemará, Amorá não discute com Mishnah. Porque, escuta, o nível de antes a gente não tem. Quando o Rabbeinu HaKadosh, ele vê que o povo judeu está sofrendo demais, e a gente está indo por uma época do quê? De destruição do Beit HaMikdash, a gente vai perder a Torá. Então ele decide, baseado nesse passuk no Teilim, et lasot l'Hashem, é o momento de fazer por Hashem, refeir a Torá Terra, você pode até ir contra como se fosse a Torá. Ele decide escrever a Mishnah. A Torá oral é escrita por primeira vez contra próprios conceitos da Torá. Porque é melhor a gente, vamos dizer, ser leniente, ser leve num certo ponto, se eu vejo que eu vou perder totalmente. Então fala o Shach, fala o Shach. A gente precisa se apoiar no Kesef Mishneh, que a gente vai ver qual é a opinião dele, por et lasod l'Hashem efer Torah Techa. Por quê? She'ilu lo haya parnasat halomdim. Se não tivesse sustento para os estudantes, vehamelamdim, e os que ensinam, metsuim, metsuya, se o pessoal não tiver parnasat, lo hayu yecholim litoach batorah karaui, quem ia conseguir se dedicar na Torá como se deve? Não tem um shiurzinho uma hora por dia. Se dedicar na Torá como se deve. Vehaita a Torá mishtakachat chazer shalom. A Torá ia se esquecer totalmente. Se você não tem gente se dedicando para a Torá se esquece. O beyotá metsuyá. Isso que a Torá, ela está muito comum entre a gente. Yuchlu lasok veyagdir Torá veyadir. A gente consegue se esforçar, aumentar, lehagdir, crescer a Torá veyadir, iluminar com essa Torá. Morai verabotai. Daqui vem o conceito. Uma cidade que não tem kolel, uma cidade que não tem avrechim, essa cidade a Torá esquece. Se esquece. Porque quando você tem avrechei kolel, pessoas que estão o dia inteiro se dedicando para a Torá, automaticamente tem pessoas que estão crescendo num nível muito alto de Torá. Isso te obriga. O rabino não pode saber menos que o avrech. Se o rabino chega e dá um psak alahá e ninguém sabe, todo mundo é ignorante, está tudo ótimo. Mas quando tem pessoas versadas, fala, Rabino, no livro está escrito diferente. A próxima vez, antes de ele falar uma lahá, ele vai ver 10 vezes. Então, automaticamente, você tem rabinos mais altos ainda. E numa cidade que tem um rabino no nível alto e avrechim no nível alto, automaticamente toda a cidade sobe em Torá. Mas se você está em, sei lá, Botucatu, em qualquer lugar, e você abre um botequinho de sinagoga, onde o pessoal nem sabe ler, uma pessoa que lê Humash já é rabino. Ele já é haham. E todo mundo levanta a pele quando ele sobe na Torá. Não, porque meu rabino falou. E o que, que o rabino sabe? Rabino não é alguém que fala bonito, é alguém que sabe Torá. Então fala o Shach. Escuta, a gente está hoje numa situação que o sustento é difícil. Não tem como trabalhar e estudar. Se você quer realmente, talvez antigamente dava. Talvez antigamente dava. Antigamente é? Antigamente! Pessoa, 2-3 horas por dia tinha um bom dom e trabalhava um pouco, vendia direito o negócio, a vida era mais barata, era tudo diferente, dava. Hoje, uma pessoa, para se dedicar 8 horas, 10 horas por dia a Torá, impossível trabalhar o resto. Não dá, não dá, não dá. E aí como que ele vai sustentar a família dele? Então se você quer que a pessoa saia trabalhar e hoje trabalha 8 horas por dia para ganhar um salário tranquilo, fixo, quanto tempo? Ah, não, ele agora vai dedicar mais 3 horas arrebentado, acabado, 4 horas para a Torá. O que, que vai ser da Torá? Nishtakat Torá em Israel. Vegam a Maharshal, e o Maharshal, Rabbi Shlomo Lulia, vai pegar o Trofot Simantet, katav lechzik minhag. Ele falou, precisa continuar esse costume de pagar para as pessoas usarem a Torá, uma sik. Ele chega na conclusão. Vemet! E saiba essa verdade, Sheim Loken, se não fosse assim, Kvaraita Betelá Torá Misrael, a Torá seria esquecida do povo judeu. Kiev Shale Choladam Lassok Batorá Olehkimba, é impossível uma pessoa se dedicar para a Torá Olehkimba e crescer na Torá dele, tá bom? De Gamleit Panes você ia dar, e se autossustentar. Veoh Daniomer! Vou botar isso, se vocês podem, sublinhem, é para sublinhar essa parte. Essa é para sublinhar, em vermelho, em preto, no que mais te chama a atenção. Veoh Daniomer, eu digo, Mishou Bal Yeshivá. Uma pessoa que é Baal Yeshiva, uma pessoa que dá aulas, né? O Marbit Torah Berabim, ensina Torah Berabim. Rabino! Vetzarich Itim Kvuim. Ele precisa dividir as horas dele. Mechulakim Chetzialo Vechetzial Echerim. Ele precisa metade para ele e metade para o público. Um rabino que não estuda, desculpa, Rabotai, não é rabino. Uma pessoa que não tem uma bagagem de kolel, não tem como ser rabino. Ele precisa metade para ele, metade para os outros. Porque se você não estuda, o que você ensina? Uma pessoa que estuda, mesmo quando ele vai ensinar Humash, ele ensina outro nível de Humash. uma pessoa que não estuda, que ele estudou pouco na vida dele, ele fala bonito, ele é carismático, ele consegue agitar sushi, pizza, e hambúrguer, e o que você quiser, e churrasco, e ele fala uma aula bonita, ele explica que ele precisa ser uma boa pessoa, e não sei o que, ele dá bons valores. Fala o Shah, um rabino precisa metade tempo meu, metade tempo para o outro. Viev shalosh elech mbeitoh kim bedvar mitzvah. E não deixa o rabino sair passear por aí. Se ele já saiu de casa, é para fazer dvar mitzvah. Ou ele estuda ou ele ensina. Avon rubeyado. É um pecado um rabino desses, que ele está estudando e está ensinando, é um pecado em loya kabel mecherim se ele não pegar dinheiro dos outros. É um pecado ele não ter um salário confortável da sinagoga, da comunidade, do que for. Por quê? A filha de Amelachá, mesmo que ele saiba, o cara, escuta, esse rabino, ele fez faculdade quando ele tinha 22 anos, ele é arquiteto. Ele pode fazer alguns projetos. E por que ele precisa pegar dinheiro? Se ele faz isso, bozo e abuso, é uma vergonha, é uma vergonha para o amor da Torá e para quem estuda. E para quem estuda. Uma pessoa dessa que sente estudar, e para isso que a gente está aqui, para apoiar essas pessoas. Rabotai é uma cidade que você tem Torá, você tem pessoas se dedicando à Torá. Aqui não está falando para todo mundo se haver, ou não se haver, não é isso que está falando. Mas precisa existir isso, essa parte na cidade. Porque isso aqui eleva toda a cidade. Isso eleva toda a cidade. Quando você tem pessoas que não sabem suficientemente de Torá, mas falam bonito e agitam e tudo não sei o que, tá ótimo. Mas isso não vai te levar. Isso vai te deixar. Se você quer uma pessoa que vai te ensinar e vai te elevar, para te ensinar e te elevar, ele precisa saber. E se ele, você precisa deixar ele também procurar emprego e também trabalhar e também, quanto ele vai conseguir estudar? Quanto ele vai conseguir crescer? Aí se for assim, que tipo de rabino você vai ter? Agora, botar, esse é o primeiro assunto. Agora vem o segundo assunto, tá bom? Agora vem o segundo assunto. Agora, que caminho uma pessoa escolhe para ele? Esse daqui é o último assunto que a gente vai ter aqui. A gente está no Biur Halakha, página 97. Biur Halakha, tá bom? Do Hafetz Chaim. Então, Mechol Derachei Chadayeu. Tá bom? Fala aqui o Hafetz Chaim. Katav Tshuvat Dvar Shmuel, Siman Kuf Lamedchet She'ila. Olha a pergunta que veio para esse Rabino Dvar Shmuel. Eizehi Derech Esharai Sheivor Lo Ha'adam. Escuta, qual que é o caminho correto? A gente não está falando de obrigatório. Que fique claro, não é obrigatório. É o caminho correto. É um caminho bom que uma pessoa precisa escolher para ele. Que caminho eu preciso escolher? Eu hoje estou com 17, 18 anos, eu tenho dois caminhos na minha frente. Os dois caminhos são permitidos. Nenhum deles é obrigatório. Será que eu vou para o caminho de yeshiva? E aí eu vou mais ou menos entrar naquele ciclo vicioso, entre aspas, que você é um avrecolelo, você é sustentado pela comunidade, tá bom? Mesmo que hoje mais ou menos já não é tão sustentado pelos outros, porque já existe o sistema colelo, que nessas épocas não existia, tá bom? Então meio que virou um salário, tá bom? Naquela época, você trabalhar, realmente o pessoal te dava tzedaká pessoal, tá? Era diferente. Mas eu vou viver de tzedaká, entre aspas, ou não, faz uma boa faculdade. Eu não estou entrando no ponto de faculdade, você pode fazer faculdade ou não, pelo ponto de teguilu e araió, desse tipo de coisas lá. Não estou falando e cada um já sabe exatamente o que deve fazer ou não deve fazer, tá bom? Não estou entrando nisso, tá? Vamos dizer que faculdade kasher, pronto, tá? Eu não estou entrando nesse ponto e não tenho opinião, eu tenho sim opinião formada sobre o ponto, mas não é isso que eu estou querendo falar, tá bom? Mas de novo, o cara que vai fazer uma faculdade 100% kasher, 100% kasher, e o quê? Ele vai Baruch Hashem, ele vai estudar meio dia Shiva, meio dia faculdade, kasher, tudo em ordem, e ele vai trabalhar, que não tem nenhuma verá, é maravilhoso e é 100% permitido. Mas agora ele está num pitzul, ele está numa bifurcação da vida dele. Qual caminho eu preciso escolher para a minha vida? Tá bom? Então, pergunta aqui, Im lasok batorá, será que eu me dedico para a Torá? O leharbot gvulo betalmidim, e aí eu vou ter muitos alunos, ou seja, eu vou estudar e depois eu vou ensinar. Kole mea shavua, isso eu vou fazer durante a semana, vele renot meacherim, mas vou ser sustentado por outras pessoas. Olê Renato, me guia capaz. Ou não, escuta, se autossustenta, o melachanekia, eu vou ter um trabalho kasher, colhe a minha shavua durante a semana, para se tornar levado, é uma shabat. E shabat, aqui no Brasil, domingo, eu vou me dedicar para a Torá, como se deve. Tá? Então vamos lá, essa é a pergunta. Eu preciso me autossustentar. Qual que é o caminho, o melhor caminho? Não estou falando de proibição, aqui não tem proibição, não tem perigo. Eizederech yeshara sheivor lo ha'adam. Tá bom? Tá, agora vem o quê?
Vai muito de cada um.
Com certeza. Se você vê que você não é capaz, pode ser, tá bom? Existem pessoas que não são capazes? Não sei. Não acredito que existe pessoas que não são capazes. Mas, de novo, Aqui a gente está falando por outro ponto. Estou falando outro ponto. Escuta, talvez... Avrech não é o ideal. Talvez. Rabino não é o ideal. Porque você vai depender dos outros. A gente já viu que pode. Pode. Pode ser Rabino, pode ser Avrech e depender dos outros, tá bom? Mas eu vou escolher isso para minha vida? É isso que eu preciso escolher? Ou não, escuta, talvez é bonito já escolher se autossustenta. Escuta, você vai cumprir Shabbat, Kasher, tudo 100%. E você ainda vai estudar Torah, dar Fiomi todo dia. Você vai ainda terminar o Amud e a Mishnah Brura. Escuta, duas horas e meia por dia eu vou estudar Torah. O resto eu vou trabalhar. Eu ainda vou dar Tzedakah, vou dar Homesh, nem Maser. E Shabbat? Shabbat eu vou me dedicar 6 horas. 6 horas de um Shabbat para Torah. Domingo mais 6 horas. Talvez isso. Fala aqui o Biur Halakha, só para esclarecer. Vem que a Vatosha Lilmat Klal Kolem Yashavu, não estão falando que o cara não vai estudar nada durante a semana. Da Pshita Mikhoyav Adam Kolpanim Mikhoyetim da Torah Becholyom. Porque, indiferente do que você faz, você precisa ter uma hora fixa diária para estudo de Torah. Que é um Varv Sen Kuf Nun Heib San Reish Lamed Ched Bore Deas Man Reish Mem Vav. Ela Kavanato Al Yeter Haet Shebeyom Echit Naheg. A gente está falando o resto do dia. Escuta, se eu vou levar uma vida profissional, 8 horas do dia eu vou estar trabalhando? E se eu estou trabalhando 8 horas por dia, eu tenho meu horário de comer, meu horário de reza, meu horário de estar com a família, quanto tempo já me sobrou para estudar? 1-2 horas máximo? Tá bom? Então, quanto já dá para crescer em 1-1 hora e meia por dia de estudo? Dá, mas não vai virar um talmid chacham. Tá bom? Então, a gente está falando uma pessoa que vai todo dia 1-1 hora e meia estudar. E essa pessoa vai trabalhar o resto do dia. E agora ele fala, Vigam Shiratou Davke Mesek Shelou Naki. Estava falando que ele vai trabalhar um trabalho kasher, que não tem problema de taro. Ele não vai ser um cara que vai estar roubando as pessoas, ou vai estar fazendo oná, que é enganar as pessoas, ou está vivendo de juros. Porque se a opção é eu trabalhar de um jeito taref, aí não tem dúvida. Se vamos dizer, eu vendo para o Jaques e eu estou roubando ele, tá bom? Porque eu vendo para ele uma coisa que vale 8, eu vendo por 10. Roubando, não que... Pode valer mais, não, eu estou literalmente mentindo para ele, tá? Eu vendo para ele, eu falo, esse tecido é ótimo, no final é uma porcaria, tá bom? Então, vale 8, eu estou vendendo para ele por 12, porque eu falei que é outra coisa. Então, eu falo, Hafetz Chaim, isso não é considerado que Nehenami guia capável, eu não estou me autossustentando, eu estou me sustentando do dinheiro dele, porque eu estou roubando ele, tá bom? Ela me guia tacherim, eu estou ganhando dinheiro do esforço do outro, não do meu. Vê outro. E saiba, você está com medo de passar vergonha de pegar tzedaká? É melhor você se envergonhar nesse mundo, ler cabelo meia matanoto e receber 100 presentes, e não passar nem uma vez na tua vida uma haverá da Torá, um lotacê da Torá de lotigzol. Então, essa é a pergunta. Falou Hafetz Chaim, eu vou trazer a resposta dele em resumo. E Karl Tshuvatole Shualo. Halora atai no abedolach. Olha você próprio, Masha Katuv Betur Yoredea, aqui que a gente viu no Tur Yoredea, tá bom? Que a gente está se referindo a esse remá aqui que a gente viu, tá bom? Siman Reish Membah, Vebet Yosef, Ubebach, Ubetaz, Ubeshach, Ubesef de Yamshel Shlomo, tá? O Shach a gente viu dentro de Yamshel Shlomo, ele trouxe o Maharshal. Maharshal e Yamshel Shlomo é o mesmo rabino, tá bom? É o Rabi Shlomo Luria. O Mikulam Erich Lemano, Mari Caro, e todo mundo ele trouxe, o que o Rabi Yosef Caro trouxe, Besifro Kesef Mishnah, Il Chotal Mutorah, Perekei, tá bom? Então lá a gente viu o que ele falou no Pirusha Mishnah, é isso, o Kesef Mishnah, o que ele falou? O Rambam, lá está falando que a pessoa precisa se dedicar, precisa ter um trabalho fixo e não dependendo da Torá. E vem o Bet Yosef e fala sobre isso. Eu falo que essa vez é a Hanirele Afinudati. Me parece já filo Arambam e Askim Benendon Dan Leatir. Mesmo o Rambam, ele vai concordar nos nossos dias, no nosso caso, e permitir sim pegar dinheiro da Torá. Dendanin Efshar Mi Efshar. Uma coisa é quando você consegue crescer na Torá. O Rambam, ele era médico, ele conseguiu conciliar. Se é épocas que dá para conciliar, realmente, talvez está certo. Uma pessoa que Baruch Hashem, ele já tem fortuna, talvez, porque você precisa pegar esse salário das pessoas? Por que precisa ler Renot Menatorá? Mas Iefshar, num caso que não dá, na situação hoje em dia, não dá, não tem nada a ver com o que o Rama falou. De quem o que fechit sore hachav e amakom? Dependendo da situação da Shah, né, da época, de amakom, o lugar que você mora, Iefshar lazé, aí Shah Hafetz Chaim, é impossível uma pessoa que Hafetz Chaim, que quer vida, leit kayem talmudó beyadó, para também manter um nível alto de Torá, lezakot boitarabim, e também conseguir ensinar os outros. O único jeito de você conseguir saber muita Torá e ensinar é você sendo sustentado, por outras pessoas, pela comunidade, recebendo salário de estudador e de ensinador. Areio que rola a mona dayanim, saiba que isso é exatamente igual aos dayanim, juízes, e os sábios. Na época do Beit HaMikdash, eu me cabrim sachar me trumata lishka, eles recebiam, de onde vinha o salário dos dayanim e dos hachamim? Do Trumat Alishka, as doações que o pessoal fazia para o Beit HaMikdash. Que assim, que tu votas pelo Shnei Danek Zeirot, como está escrito na Gmaré, mas é que tu votas. Ve Harambam, passar quem Bilhot Shkalim, e o próprio Rambam também passar Bilhot Shkalim, Peregdal e Zeroshanó. Maguei Sfarim, olha como fala o Rambam, o pessoal que corrige os livros, quem escreve livros? Shem Yerushalayim, que morava em Yerushalayim. Ve Dayanim, Shalim et Gazlanim, e os Dayanim, os juízes, que fazem os... Escuta, precisa ter juízes, né, no povo judeu. Notlim Sharam, você pode receber salário. Escuta, quanto custa um din Torá? X. Pode pegar. Quanto custa para escrever um Sefer Torá? Y. Cobra, como não? É isso, um trabalho. Vem uma espícula, mas escuta, quanto já se paga para um Sofer? Hoje eu acho que sim, se paga bem, mas vamos dizer que quanto ele já vai ganhar? Então você não paga bem, não vai ter Sofrim. Você não paga bem, não vai ter Dayanim. Já não é suficiente. Ou, hoje, se paga bem, mas o custo de vida é gigante. A Falpichelor Atsu, mesmo que o Magieis Farim, os Dayanim, não quiserem, Mosifim Lahem Kedei Tzorcham, dá para ele o quanto que ele precisa. Aumenta para ele o pagamento. Lahem para ele, Venei Shehem, e o suficiente para ele, para a esposa, o Beneihem, o Benei Beitam, para os filhos e para todo mundo que mora na casa dele. Vechale Eladat. Como que alguém pode pensar diferente? Shoreb Hegon Zeharav Zal. Que alguém vai chegar e te falar Shiyoter tov le'adam le'echoz besichlut v'chiseron chokhmah kol yamav. Como alguém vai falar para o outro, falar, escuta, leva um caminho onde você vai le'echoz besichlut, você vai ter um caminho de tolice, v'chiseron chokhmah, e não vai ter chokhmah, não vai ter chokhmah toda a tua vida. Asheru grama le'kama nizakim b'cholot, pessoas que não têm inteligência, as pessoas que não são versadas. Hoje a gente sabe, lugares que o nível de analfabetismo é muito alto, automaticamente isso aqui leva para muitos outros tipos de coisas. Essas pessoas acabam terminando com vícios, acabam terminando roubando, matando, um montão de coisas, tá bom? Então, o falta de alfabetismo, falta de chokhmah, e obviamente que chokhmah da Torá muito mais do que isso, isso aqui leva para nezikim, para prejuízos, mirsholot e erros. Talmud amevid lemasé, o estudo que te leva para agir e ser uma boa pessoa. O livro não atove na alau e teotone na metechav, você vai impedir uma pessoa, escuta, não pega o melhor caminho para a tua vida, que é ter uma vida espiritual, uma vida de Torá, uma vida elevada, não, porque senão você vai depender dos outros. De jeito ou maneira, se a pessoa quer e consegue, ele entende que isso é bom para ele, vai nesse caminho, mas vai depender dos outros. E qual que é o problema? Para isso que a gente está aqui, né? Aí nos chamou de Mashirich ben Yanzeu, lepela beretev, shiriti graco, sheila velo atchuva. Zaku baruch rabotai, terminamos aqui, a apostila número 1. Tá bom? Aí a apostila de destacar. E olha aqui, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Essa próxima página, 99 e 100, é resumo, tá? É o resumo de tudo. Mas logo depois tem uma coisa chamada Sikumei Halachot, tá bom? Esse Sikumei Halachot, já que está em inglês, então vai ir da página 104 para 103 e 102, tá bom? Aqui a gente tem resumo em inglês, por enquanto, essa apostila ainda está em inglês. Todas as halachot que a gente usou de tzedakah, está tudo resumido aqui nessas próximas 3 páginas, todas as conclusões, tá bom? Então é muito interessante, você quer lembrar, um jeito de lembrar ou repassar por tudo, tá bom? Essas aqui são as últimas 3 páginas. Aí depois você tem um pouco de propaganda. Aqui, essas últimas 2 páginas aqui, é todo o currículo, que é bem legal. E a última página de todas, que é bem legal aqui, vocês podem ver, essa parte da apostila, todos os lugares do mundo que tem o Shur Yoruha. Então vamos para a letra S. Dani, me lê a letra S, você achou na S?
São Paulo, Brasil.
Então aí você vai chamar São Paulo, Brasil. Tem Shuna Singal, Abet Yaakov, Milan Shama, Azaku Baruch.